Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista.
O Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina realiza nos dias 7, 8 e 9 de setembro a segunda Conferência Estadual de Educação, a CONAI, no campus da UFSC, em Florianópolis. O encontro vai reunir profissionais de educação, membros do Fórum Estadual e lideranças municipais. O objetivo é debater as deliberações de todos os encontros realizados no Estado e elaborar um documento único para ser levado para a etapa nacional, que será realizada em fevereiro em Brasília. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a coordenadora do Fórum Estadual de Educação e secretária adjunta, Elza Moreto. Boa tarde, Elza.
Oi, boa tarde, Juliana.
Elza, vamos relembrar como é que foi feita essas etapas até agora, né? Quantas pré-conferências aconteceram antes dessa estadual, né? E como foi a participação dos catarinenses nessas reuniões?
Olha, Juliana, foi realmente uma... Fizemos uma mobilização muito bonita no estado de Santa Catarina, porque realizamos 275 conferências municipais, e onde tivemos a participação dos 295 municípios. Né? Então, nessas reuniões, nós tivemos, assim, nessas conferências, a participação dos diretores, dos gestores, professores, alunos, pais, né? As APPs, os CPPs, os conselhos de pais e professores, as redes particular, estadual, municipal, o engajamento das universidades, tanto as universidades públicas como as universidades do sistema CAF, as universidades privadas. Foi um belo trabalho. Uma grande mobilização. Depois também fizemos 450 conferências livres. É muita conferência, né? É. E nessas conferências livres também a mesma dinâmica, né? As pessoas se juntavam nas instituições e se debatia os sete eixos da CONAI Nacional. Né? A CONAI Nacional produziu um documento referência onde aparece as tratativas dos sete eixos temáticos da Conferência Nacional, que também é um produto da CONAI de 2010, da Conferência Nacional de 2010. Em Santa Catarina, a gente fez todo esse trabalho, mobilizando todos os atores, os segmentos, os setores dos movimentos sociais, os segmentos da educação básica, do ensino superior. E ainda, além de fazer as 450 conferências livres, Juliana, e as 275 conferências municipais envolvendo todos os municípios de Santa Catarina, que são 295, nós fizemos ainda, de julho a agosto, mais 21 conferências intermunicipais, que agrupou todos os 295 municípios.
Então, Elza, eu gostaria de entender um pouco como é que está, no caso de Santa Catarina, a participação, né, de todos esses eixos, de todas essas categorias, né, de pais, professores, enfim, até administradores da educação, na questão de sugestões, né, dessas diretrizes. Como é que estão as propostas dos catarinenses? Parece que Santa Catarina se destaca, né, em relação ao Brasil nesse campo de propostas. Queria que tu falasse um pouco sobre isso.
Na verdade, Santa Catarina trabalhou o documento referência da Conferência Nacional, adaptando isso para a realidade, para a nossa realidade aqui local, né, da realidade do Estado. As grandes propostas estão muito vinculadas, né, a todos aqueles sub-itens, né, das metas, das diretrizes, que são essas pautas, são pautas do Brasil inteiro, né? A grande discussão é em cima da valorização da categoria dos profissionais da educação, da qualidade social da educação, a questão da inclusão, da diversidade, né? A questão da relação entre educação e trabalho, a questão do Plano Nacional de Educação. Também trabalhamos muito fortemente a questão do financiamento, que essa é uma discussão que pega bastante no país inteiro, né? Porque o Plano Nacional de Educação, ele continua sendo analisado no Senado, no Congresso Nacional. Desde 2010 ele tramita lá, ainda não foi aprovado, mas Santa Catarina fez um bonito trabalho de debate, discussão dos encaminhamentos dessas propostas também, não é? Colocando a sua proposta para a Conferência Nacional, que vai ser de 17 a 21 de fevereiro de 2014. As pautas que Santa Catarina trouxe para discutir foram essas pautas. Evidentemente, aí não é, nos debates as coisas ficam mais acirradas, o debate se estende, não é, e se dimensiona mais para a questão política daquilo que peculiariza a rede estadual, a rede municipal, a Fundação Catarinense de Educação Especial. Enfim, Juliana, as pautas são as pautas que o país inteiro está discutindo, né? Mas as propostas de Santa Catarina são aquelas que representam o anseio dos educadores e de toda a sociedade catarinense para que a gente possa cada vez mais avançar, né, no atingimento, no cumprimento dessas metas da educação nacional.
Elza Moreto, e parece que foi estipulado o Dia da CONAI, né? O que significa isso?
O Dia da CONAI foi uma ação pioneira que a gente instituiu aí no Fórum Estadual de Educação. E o Dia da CONAI, ele acontece, né? O Dia da CONAI na escola, ele acontece exatamente no espaço da escola. A escola também, junto com os professores, os diretores, os gestores, os pais. Teve a avó que foi participar da discussão, lideranças da comunidade local. Foram para a escola, parou nesse dia, no dia 24 de abril, não é? E no conjunto de todos esses atores, não é, se discutiu também os eixos desse documento referência, né? E a discussão recaiu muito em cima da questão do financiamento, da questão da valorização dos professores, da questão da qualidade social, do direito de ensinar e do direito de aprender, né? Recaiu muito em cima da discussão do Plano Nacional. Então, tivemos uma participação extraordinária, porque as universidades foram para dentro das escolas. Isso despertou a atenção do Fórum Nacional e do Ministério da Educação, porque o único estado que acabou fazendo pioneiramente isso foi Santa Catarina. Ele saiu na frente, né? E aí agora tudo isso vai, não é, ser homologado na Conferência Estadual, que começa amanhã na Universidade Federal de Santa Catarina.
Então fica o convite aí, né, nos dias 7, amanhã, até o dia 9, né, que participem, quem tiver interesse na área da educação, participe da Conferência Estadual, que vai acontecer na UFSC. E nós conversamos aqui com a Elza Moreto, ela que é coordenadora do Fórum Estadual de Educação em Santa Catarina. Elza, obrigada por sua participação na Rádio L Online.
Eu agradeço muito, né, a participação, a oportunidade, e um grande abraço para todos vocês.
Entrevista.